secretário municipal de Ação Social e Habitação em Lagoa Vermelha, secretário Paulo Mantovani, e também com a coordenadora do Lar do Idoso, a coordenadora Márcia Regina de Lima Corrêa, para nós falarmos um pouco sobre obras que estão acontecendo no e uma ampliação que acontece principalmente nessa área de trás aqui, uma estrutura nova que foi construída, está em andamento essa obra, onde vai abrigar um elevador também, que vai permitir uma acessibilidade aos outros andares do Lar do Idoso, já que ele essa parte é térrea. Tem também um segundo piso aqui. Secretário Paulo Mantovani, bom dia para o senhor. Obrigado por ter vindo aqui no feriado para nós conversarmos a respeito dessas obras.
Bom dia, Ricardo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacique. Uma satisfação enorme, Ricardo, receber você aqui hoje para conhecer a estrutura do LAR e principalmente para a gente falar desse trabalho de ampliação que nós estamos realizando aqui juntamente com a nossa coordenadora Márcia, no sentido, obviamente, de ampliar vagas, que são uma demanda da comunidade, mas especialmente garantir uma melhor infraestrutura aos idosos que estão acolhidos aqui no LAR.
Que legal. Márcia, também bom dia para a senhora. Fiquei surpreso ao chegar aqui na quantidade de idosos, né, que ficam abrigados no Lar do Idoso, todos eles hoje também aproveitando esse clima mais gostoso da manhã, né? Bom dia.
Bom dia, Ricardo, e bom dia também a todos os ouvintes da nossa Rádio Cacique de Lagoa Vermelha. É um prazer receber você aqui hoje, nesse dia bonito. E sim, hoje nós contamos com 15 idosos no nosso lar.
Hoje, o espaço que eles transitam, né, esse espaço que eles conseguem ir, claro, dentro da mobilidade que eles têm, que deve ser reduzida, mais ou menos de quantos metros quadrados e a ampliação que se espera também, Paulo Mantovani?
Na verdade, assim, Ricardo, quando aqui era onde funcionava a PAI de Lagoa Vermelha, né, para os mais antigos, o antigo hospital do município, e nós tínhamos um espaço que foi reformado, que foi adequado para receber os idosos. Como se tratava de dois pisos, hoje apenas se utiliza para cômodo de idosos e refeitório o piso térreo, né? Isso nos permitia hoje, com as adequações que foram realizadas, poder chegar a 20, 21 leitos. Hoje 15 desses leitos estão ocupados. No entanto, nós tivemos um projeto que foi aprovado junto à Fundação do Ministério Público, que permitiu a acessibilidade do local, porque nós temos um espaço no segundo andar que ele é maior do que o térreo, com quartos que seriam muito mais adequados para os idosos, mas que hoje não podem ser utilizados. Não podemos permitir que os idosos utilizem a escada que a gente tem aqui. Então, nós tivemos esse projeto aprovado pela Fundação do Ministério Público, que alocou R$100 mil. O município de Lagoa Vermelha, em termos de contrapartida, está colocando R$80 mil para preparação dessa acessibilidade, e no ano de 2023, essa obra já está praticamente encaminhada, nós estaremos fazendo mais um investimento de R$200 mil para instalar o elevador. O que, que isso vai mudar, Ricardo, ouvintes da Rádio Cacique? Nós vamos poder atender um número bastante expressivo de idosos, utilizando os dois andares aqui do espaço do lar. Obviamente, nós também estamos encaminhando uma obra de ampliação aqui na parte da frente, né, onde nós teremos uma nova sala, também um novo espaço de lazer. Essa obra, obviamente, com o sentido de melhorar a estrutura para os idosos que estão na casa, né?
Vai mais do que dobrar, então, esse espaço onde hoje eles têm acesso, secretário?
Exatamente, vai mais do que dobrar, nesse sentido, principalmente, de garantir para eles uma estrutura. Assim como a gente gosta na nossa casa, né, Ricardo, de ter um espaço, às vezes, ir para uma área de lazer, a gente quer, nessa ampliação aqui, que eles tenham acesso a poder tomar um sol pela tarde, né, poder tomar o seu chimarrão. Você observou ali, tem alguns que ouvem o rádio, né, que gostam de ficar aqui por fora. Então, é nesse objetivo, e nós trabalhamos para dobrar o número de vagas oferecidas pelo LAR no prazo do ano de 2023.
Márcia, vamos tentar desenhar aqui o LAR do Idoso para quem nos ouve. Nós estamos aqui no subsolo, né? É a lavanderia aqui, os idosos não vêm para cá. Mas nesse andar térreo aqui, que tipo de cômodos eles têm acesso? Qual é a estrutura? E também nesse segundo piso, né? Qual é que é a disponibilização aí desses espaços?
Sim, a gente tem essa parte aberta aqui, onde eles ficam tomando sol diariamente, né? Alguns gostam de sentar, alguns fumantes fumam aqui, alguns fumam um paeirinho aqui fora, tomam um chimarrão com as meninas. A gente tem a sala grande de recepção, onde a gente recebe visitas e alguns familiares. Temos o refeitório grande, onde tem o espaço para os 15 fazer a refeição. Temos quatro quartos, né? São três quartos com quatro camas e um quarto com três camas, aonde fecha 15. Estamos com um quarto pequeno, onde a gente está tentando adequá-lo para mais duas camas ali. Temos dois banheiros grandes aqui embaixo para uso diário e banho deles, né? Então, e esse é o nosso espaço aqui embaixo por enquanto, né? Mas a gente pretende ampliar essa parte do refeitório dele, né? Para a gente colocar mais camas ali, de 6 a 7 camas, bem provável, mais um outro quarto, ou de repente a gente fazer uma reforma diferente aqui. A gente pensa que se os banheiros vierem junto ao elevador, essa parte onde a gente tem banheiros ali, a gente pensando com o secretário também, de repente ele pode ser aberto e fazer mais um quarto bem grande ali, onde caberia mais umas 6 camas. Então a gente, assim, está pensando numa reforma grande, porque a gente também tem uma espera, uma demanda de mais idosos que precisariam vir para o nosso lar hoje, que o que nos falta é exatamente o espaço físico para recebê-los, né? Mas com certeza, o ano que vem vai ficar um espaço bem amplo e bem bonito.
Secretário, são 15 idosos internos porque tem capacidade para 15. Marli falou que há uma fila de espera, ela é muito grande, vai suprir toda essa demanda com a ampliação prevista para o ano que vem?
Ricardo, a demanda ela é bastante grande, né? A gente tem muitas famílias que acabaram encerrando o vínculo com seus idosos e isso acaba gerando, através do CREAS, uma demanda expressiva, né? A expectativa é que essa ampliação e essas novas vagas que estão surgindo a partir de agora, elas venham atender os casos mais importantes que estão na fila de espera. Porque se você, se eu dizer para você, hoje nós devemos ter cerca de 30 pedidos de vagas aqui no lar, né? Obviamente, a gente sempre destaca que o acolhimento do idoso, embora ele seja necessário para o idoso, ele é uma situação muito difícil. Se você sentar ali e conversar com eles, ele sente muita falta da família, dos vínculos, né? Então, realmente, a gente espera acolher aqueles idosos em que não há outra a saída a ser escolhida pelo CREAS, enfim, pelas instituições, pelos equipamentos que fazem esse trabalho. Então, assim, a ampliação, ela não vai suprir toda a demanda, porque a demanda é muito grande, mas a gente espera poder ter condições para hoje a gente tem, Ricardo, cerca de 3 ou 4 idosos fora do município de Lagoa Vermelha em outras casas de acolhimentos, que é quem nós estamos trazendo inicialmente ainda esse ano para serem abrigados aqui em Lagoa. Então são essas situações que a gente espera poder atender, os casos que necessitam de fato de um acolhimento e que às vezes o município não tem tido condições de fazê-lo.
Secretário, o senhor falou desse encerramento de vínculos, né? As famílias encerram os vínculos com seus idosos, mas eles também têm responsabilidade sobre essas pessoas que envelheceram e a família tem que tomar cuidado, né? Tomar conta, na verdade, desses idosos. Qual é o critério para o recebimento desses idosos aqui, até para já orientar essas pessoas que pensam em colocar seus idosos ou esses idosos que já estão sozinhos, né?
O critério, obviamente, é feito uma análise pela equipe técnica do CREAS, mas qual é o perfil? Geralmente, Ricardo e ouvintes, tem idosos que estão sofrendo, além de abusos físicos pela família, né, abusos financeiros, nos casos apenas de rompimento, tem apenas um filho, o filho foi embora, nunca mais deu notícia, né? Então, é esse o perfil, é quando a família não tem mais vínculo e não tem interesse nenhum. E também não tem condições de pagar o acolhimento desse idoso numa instituição privada.
Então, isso quem determina é a justiça ou é a secretaria mesmo?
Existem duas formas de ser determinado. Pode ser determinado por uma análise da equipe técnica, que faz uma avaliação social, e por vezes a justiça também intervém e determina. Nós tivemos recentemente, a Márcia nos acompanha aqui nisso, o acolhimento de um idoso que não tinha filhos e que estava sendo cuidado por uma terceira pessoa e que precisou ser acolhido por uma determinação na justiça, inclusive não estava tendo os cuidados necessários e o que ele precisa para ter uma boa, vamos dizer assim, uma boa melhor idade.
Certo. Marli, vamos falar sobre o trabalho que vocês prestam aqui. 15 idosos, quantas pessoas trabalham nesse cuidado com eles, inclusive hoje, né, que é feriado?
Sim. Hoje eu tenho no lar 13 meninas, né? E aí, 13 cuidadoras, tenho mais uma técnica de enfermagem, uma enfermeira padrão e mais uma guria que é CC, que também nos ajuda nos cuidados aqui. Temos duas higienizadoras, uma pela manhã e outra à tarde.
São grupos que se revezam, né? Nem todos trabalham ao mesmo tempo.
Não, eu tenho 4 meninas de manhã, cuidadoras, mais 4 à tarde e 3 meninas em cada noite. A gente tem praticamente um turno como se fosse turno de hospital, na verdade. A nossa rotina é quase um hospital. Não para nunca. São 24 horas. As gurias entram e saem. E nos finais de semana são plantão de 12, que a gente reveza com as meninas do dia. Então, uma cuidadora, uma cozinheira, uma higienizadora, desculpe, e vamos seguindo, né? E técnica de enfermagem, a gente precisaria de mais, mas a gente tem uma hoje e uma enfermeira padrão.
É, na cidade, principalmente, o cuidado do médico, ele é muito necessário, né? As pessoas envelhecem, precisam mais de remédios, as doenças começam a aparecer. Você também tem acompanhamento médico?
Temos. Hoje nós temos 2 médicos, né, no lar que acompanham exames, o estado de saúde deles, medicação, tudo é prescrito por esses médicos e acompanhado a saúde deles diretamente. Caso de precisar de uma internação, nós mesmos que fazemos o encaminhamento, levamos, o transporte é da prefeitura e nós que fazemos os cuidados daí no hospital desse idoso nosso.
Claro, como eles não têm familiares como referência, secretário Paulo, questão de remédios, vestuário, tudo fica a cargo do município.
Exatamente, Ricardo. A gente tem o auxílio da Secretaria da Saúde e, por vezes, até tendo que a própria Secretaria fazer essa dispensação de exames. Agora a gente está fazendo, através da chegada do Dr. Rodrigo e do Dr. Antônio, né, um check-up em praticamente todos os idosos, né, exames de imagem, exames de sangue. Então, são necessidades que o município acaba tendo que arcar por se tratar de uma casa de acolhimento que é do município. Não há outro caminho. Nós estamos agora inserindo também aqui o acompanhamento de uma nutricionista, de uma psicóloga e também de uma assistente social, que são acompanhamentos que se entendeu necessário, né, para o bom andamento do lar e principalmente para que os idosos tenham uma qualidade de vida um pouco melhor aqui, Ricardo.
É, gera todo um reflexo, né? A gente para aqui e fica refletindo a respeito do... Reflexo não, né? Mas uma reflexão a respeito do envelhecer, né? E nos toca também pensar que essas pessoas perderam completamente a referência, né? Muitas criaram seus filhos, ajudaram no início da vida deles e foram abandonadas depois, né, Marli? Isso deve ser algo também doído, né, para eles?
Dói bastante. A gente assim convive diariamente a falta da família, a falta do carinho, da atenção de um filho, né? Então a gente tenta com muito amor, com esse grupo de meninas que a gente formou, dar esse suporte e isso que foi rompido na vida deles, né? A gente é filho, é irmão, é tio, é pai, a gente, mãe, a gente é tudo deles, né? Alguns se apegam muito às meninas e a família que eles têm somos nós.
Tá certo, obrigado pela tua entrevista, coordenadora Marli, e bom trabalho e boa sorte no serviço com os idosos.
Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela visita. Voltem sempre, quando quiser visitar nossos idosos, nós vamos estar aqui, sempre esperando vocês, tá?
Tá certo, a rádio também fica à disposição. Secretário Paulo Mantovani, também muito obrigado pela tua entrevista nesta manhã.
Obrigado, Ricardo, a você, a Rádio Cacique. Nós convidamos a comunidade Lagoa Vermelha que deseja conhecer o lar, né? Está sempre de portas abertas até para fazer aquilo que você comentou, né? A reflexão do importante de ter uma boa velhice e de como acontece isso aqui no município de Lagoa Vermelha. Obrigado, a rádio, a comunidade, um bom feriado.
É, fica o convite então, Paulo. Pessoas voluntárias aí que quiserem realizar visitas, o Lar do Idoso fica também aberto e faz diferença, né, na vida desses que ficam abrigados aqui. Eu volto para o estúdio com você.
Que bom, Ricardo. Olha, é trabalho fundamental, imprescindível, porque esses idosos merecem ter um acolhimento especial, um atendimento com carinho, com amor por parte dos profissionais, já que às vezes não encontram isso na família, né? E a gente sabe que lá o trabalho está sendo levado com muita seriedade, responsabilidade e com muito carinho aí para esses idosos. Agora estamos com 9h25, voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.